vacances. Tudo pronto para ouvirmos falar de música com quem sabe? É o jornalista da Editoria de Cultura do Observador, Gonçalo Correia. Olá, Gonçalo, bom dia.
Bom dia.
Há quanto tempo não nos cruzamos no éter?
É verdade,
há muito tempo.
Há bastante tempo.
Que sugestões nos trazes hoje?
Queria começar aqui por um disco. Aliás, começar por música brasileira. Começar ali com música brasileira, não sei se vos parece.
Parece
bem.
Muito bem.
Muito bem.
Prometo que não é Anitta nem MC Kevin. espero não causar nenhuma desilusão nos nossos ouvintes, dados à pop e ao funk. Queria antes falar de um disco chamado Raio, editado por um músico e cantor brasileiro que estamos já a ouvir aqui em fundo, o Domenico Lancelotti. Um senhor que já passou aqui pela Rádio Observador,
foi entrevistado
quer no Ao Vivo, quer mais recentemente no programa Conversas de Fim de Tarde, mas eu tenho algumas coisas a dizer sobre este disco, que está muito fresquinho, saiu na última sexta-feira, há poucos dias, sendo que o primeiro ponto é, passa por apresentá-lo, ele tem 49 anos, e pode parecer meio estranho dizer que ele tem 49 anos, porque o nome dele não é especialmente conhecido a quem não for um seguidor muito atento da música brasileira, que quem não conheça tudo, absolutamente tudo o que vai saindo, e é muita coisa no Brasil, porque o percurso do Domenico Lancelotti foi feito maioritariamente em bandas. Ele esteve em projetos como a Orquestra Imperial, a banda Mulheres que Dizem Sim, e um projeto chamado Mais Dois, talvez um dos mais conhecidos em que esteve, de que fazia parte também o Moreno Veloso, filho do Caetano Veloso, e um grande amigo deste Domenico. Eles eram, aliás, colegas de escola desde pequenos, e também estava nesse projeto um outro senhor chamado Cassim. Mas além de o que explica também que o nome dele não seja especialmente conhecido é que, além destas bandas e de não assinar muitas coisas com o nome dele, era sobretudo um músico de estúdio e de digressão. Ele era regularmente chamado por outros para participar em concertos, para entrar em bandas, bandas de ao vivo, portanto bandas de suporte, e também para gravações. Ele trabalhou com gente como a Adriana Calcanhoto. Aliás, foi com a Adriana Calcanhoto que ele conheceu melhor Portugal há uma série de anos, nas longas digressões que a Adriana Calcanhoto fazia por várias cidades portuguesas, mas também colaborou com rapaziada como o Caetano Veloso, o Daniel Jobim, a Gal Costa, o Marcos Val, o Gilberto Gil, enfim, pouca coisa.
E entretanto, com isto tudo, dedicou-se agora à música a solo, não é, Gonçalo?
Sim.
Com isto que estamos a ouvir.
É, exatamente, como ouvimos aqui a voz dele, este Raio é o terceiro álbum que ele lança com o nome dele. O primeiro saiu em 2011. É editado numa altura em que o Domenico Lancelotti vive em Lisboa. Ele mudou-se para Portugal em 2018, depois das eleições presidenciais brasileiras, que elegeram Jair Bolsonaro.
Que estranho.
Como presidente. Pois.
Foi uma longa leva, não é? De mudanças.
Sim, sim. Há vários artistas em trânsito por causa disso.
Verdade.
Mas também há um ou outro. Isso foi uma espécie de gota d'água na decisão de se mudar, porque a mulher deste Domenico Lancelotti é professora e queria passar um ano na Europa, fazer um pós-doutoramento. A filha, segundo ele, estava em rota de colisão com o ensino tradicional. Ele disse que também não podia fazer grande coisa sobre isso, porque ele também não se dava especialmente bem com o ensino tradicional. Então a filha quis vir estudar para Lisboa, acabou por ir estudar para a Escola de Artes António Arroio, aqui perto. E foi já aqui que ele completou um álbum que tem muitas geografias, porque de facto foi acabado em Portugal e em Lisboa, gravado na Avenida de Roma, não muito longe
do Observador.
Da nossa casa de Alvalade, exatamente. Mas também foi muito inspirado em sons que o Domenico ouviu na Amazónia, em gravações no Rio de Janeiro, do último álbum do Gilberto Gil. Conta que uma das canções, o Gilberto Gil ainda não tinha chegado, todos os músicos já lá estavam para gravar, e ele, esperto, espertalhão, decidiu virar-se para os outros e disse: "Apá, vamos aproveitar o tempo, o estúdio já está pago, já aqui estamos todos, vamos gravar um negócio aí." E decidiram gravar uma das canções.
E que bem que ele fez, não é?
Exatamente. E que, E que bem. E também até tem para aqui metida a Polónia, porque há um pianista que toca neste álbum chamado... chama-se qualquer coisa como Piotrowski. Ele diz que não sabe bem como dizer o nome, porque é o nome daqueles que tem muitas vogais, mas que, portanto, o trata como Pedrinho.
Para facilitar o Pedrinho. Os brasileiros nessas coisas não têm par.
Não tem. E pronto, ele veio para aqui também porque é próximo do Marcelo Camelo, da Malu Malhães. Acabou por se inserir um bocadinho nessa comunidade e decidiu gravar aqui, acabar aqui, pelo menos este álbum, que é um disco, como estamos a perceber aqui por esta música, é um disco muito clássico, embora tenha umas nuances eletrónicas ali pelo meio, algumas explorações. É um disco de música popular brasileira, de cantiga simples, melodia, acordes simples e de procura de uma certa beleza e saudade na composição, que com alguma leveza também, que os brasileiros também tão bem exploram, e é um álbum que vale a pena ouvir.
Olha, Gonçalo, é inevitável neste dia 29 de março não falarmos no Dia Mundial do Piano.
Sim, é uma efeméride que se celebra de há uns anos para cá. Curiosamente, o dia vai variando consoante os dias dos primeiros meses do ano, porque é uma efeméride que se celebra ao 88º dia de cada ano.
É verdade.
Uma brincadeira com as 88 teclas do piano. E não sei se é possível ouvirmos só aqui uns segundos de um tema que eu trouxe aqui, o I Loves You Porgy, do pianista Keith Jarrett. E eu já explicava porque é que escolhi este em específico.
Vamos então ouvir.
Gonçalo, falar depois disto parece complicado, não é? Mas vamos aí tentar. Vamos tentar.
É difícil. Já dava por mim aqui a suspirar.
Exato.
Em casa.
Deu para ouvir.
A ouvir isto. Mas vamos contrapor essa densidade com um exercício de breve de autopromoção sem vergonha.
Força nisso.
É uma coisa que eu acho que, apesar disso, se justifica. Nós publicámos no Observador esta segunda-feira de manhã um artigo sobre o Dia Mundial do Piano, um conjunto de 4 depoimentos de pianistas portugueses que falam sobre a sua relação com o piano, porque é que começaram a tocar, como é que se tornaram pianistas. São eles, estes 4 pianistas, o Júlio Rezende, o Filipe Melo, a Joana Gama e o Filipe Raposo.
Arranjaste aí uma grupeta, pá, que grupeta.
Arranjei assim meio à pressão, isto foi combinado na sexta-feira, portanto começou a ser trabalhado na sexta-feira, mas acho que vale a pena porque eles fazem uma coisa que é, além de falarem sobre eles, fazem uma coisa que eu acho que é especialmente útil, que é eles que percebem disto do piano e de tocar piano, deixam algumas sugestões sobre onde é que podemos ouvir melhor o piano, onde é que o podemos ouvir mais bem tocado, digamos. E aí deixam-nos sugestões que vão da pop rock, da canção com letra. Temos, por exemplo, o Poses, um álbum do Rufus Wainwright.
É curioso, as sugestões são curiosas, não é? São muito curiosas as sugestões.
Sim, sim. E ecléticas, lá está, porque tem esse lado de cantiga pop rock, de cancioneiro não erudito e não jazzístico. Uhum. Temos também o Arise Therefore, um disco do Pony Principle, mas também temos álbuns de música jazz, de música clássica, piano jazz, e é aqui que entra o disco The Melody at Night with You, um álbum do grande pianista Keith Jarrett, que tem esta I Loves You Porgy, uhum, que estamos a ouvir aqui em fundo, e quem deixa a recomendação, esta em específico, é o Filipe Melo, que diz no artigo: há um álbum do Jarrett chamado The Melody at Night with You, que é capaz de ser o melhor som de piano que eu ouvi gravado num disco. É uma maravilha esse disco. Portanto, acho que fica a deixa porque percebe bem mais disto do que eu.
Pena é o Júlio Rezende não se propor a ele próprio. É uma pena. porque o Júlio Casendo também tem uma sonoridade no piano que é inigualável.
Sim, inigualável, e até com uma mistura entre jazz e fado, e uma série de coisas que ele vai fazendo. Mas bom, ele está bem, porque eu quando falei com ele, ele estava em Zamora num encontro de profissionais de música, e lá pode-se frequentar as esplanadas. Ele estava a beber um sumo de laranja numa esplanada e estava bem disposto.
O Dia Mundial do Piano em destaque neste Lado Bom da Vida, mas também no site do Observador, e o disco Raio, do cantor e músico brasileiro Domenico Lancelotti, são sugestões do jornalista da Editoria de Cultura, Gonçalo Correia. Amanhã falamos de séries. Até amanhã, Gonçalo.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.